dando continuidade à tese enunciada negativamente no tocante ao ponto de vista diverso de ambas as ciências, Hegel como que a completa com a tese enunciada afirmativamente no que diz respeito ao chamado ponto de vista superior. De acordo com Hegel, no final do quarto período do parágrafo 9, abre aspas, der höhere Standpunkt, der die Einseitigkeit beider Wissenschaften in Wahrheit aufhebt, ist derjenige, der in beiden eben dasselbe absolute erkennt. Fecha aspas. Quer dizer, o ponto de vista superior, que em verdade suprassume a unilateralidade de ambas as ciências, é aquele que, em ambas, reconhece o mesmo absoluto. Ora, vimos nas sessões precedentes de nosso seminário que a unilateralidade das ciências emerge quando o ponto de vista de uma se põe como exclusivo e, assim, torna a oposição de sujeito e objeto uma oposição absoluta, por conseguinte, pura ou formal, e a diferença dos mesmos em uma diferença qualitativa. Portanto, fazendo com que apenas um dos opostos se apresente como sujeito-objeto, aniquilando assim o outro. Vimos também que a unilateralidade consiste numa abstração subjetiva, por uma das ciências, do princípio real da outra, e, portanto, na subordinação dessa ao princípio real da primeira, a qual, devido à abstração subjetiva do princípio real dessa última, termina por confundir-se com ela de um modo ou de outro. Pois bem, Hegel afirma que o ponto de vista superior suprassume a unilateralidade de ambas as ciências, o que vale como prova de sua superioridade, reconhecendo em ambas o mesmo absoluto. Isso quer dizer que esse ponto de vista superior mantém ambas as ciências como tais em sua diversidade, ou em sua diferença quantitativa, na qual cada uma abstrai do que é próprio da outra ou de sua forma particular, o que também podemos chamar de abstração objetiva ou real de seu princípio real. De modo que cada uma, puramente ou de modo puro, possa manter a identidade interior de ambas. Bem, quando falo aqui de abstração objetiva ou real do princípio real de uma das ciências, estou pensando no modo como cada uma se dá seu objeto de investigação adequado, enquanto diferenciação quantitativa do absoluto que se põe em tal objeto de investigação, ou em tal objeto enquanto objeto de investigação, e que, assim, se reconhece como tal na referida ciência, e não em uma sorte, não estou pensando em uma sorte de abstração na qual o adjetivo objetiva tivesse que ser entendido em oposição à abstração subjetiva praticada pelo sujeito filosofante, tendo assim que consistir a cada vez na prioridade de um dos objetos de investigação em relação ao outro. Neste sentido, podemos dizer que a abstração objetiva, essa que estamos aqui discutindo, não é senão a abstração da forma objetiva de uma ciência pela outra. Na medida em que essa se afirma segundo sua própria forma objetiva adequada, indiferentemente à forma objetiva da outra, a essa adequada, bem como vice-versa. Isso é o que, ao nosso ver, Hegel pretendeu denominar como sendo a abstração recíproca, a qual não é uma unilateralidade das ciências, mas, ao se abstrair da própria unilateralidade e assim manter a identidade interior de ambas as ciências, suprassume a unilateralidade mesma e se põe como o ponto de vista superior. O que explica o segundo argumento de Hegel em prol da tese presente. No caso, a afirmação segundo a qual o ponto de vista superior é aquele que não é nem um tal ponto de vista no qual uma ou outra ciência é suprassumida, e ou apenas o sujeito ou apenas o objeto é afirmado como absoluto, nem um tal ponto de vista em que ambas as ciências são confundidas. Falarei desse argumento a título de conclusão no próximo arquivo.